Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português hoje é domingo, 1 de janeiro de 2023. Para todos um excelente primeiro domingo deste novo ano de 2023. Na apresentação está na Guedes, o nosso produtor, e o Liu Saílo. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidgiti. Estamos também com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos ainda com a rádio Sitchanou, que é leste FM, estas duas na cidade de Gabu. Na cidade de Bouvé, estamos com a Rádio Papagaio. A Voz da América em português pode ser escutada na cidade de Cachungo com o Berolando, na cidade de São Domingos. É a Rádio Comunitária de Casumai. E em Catiú, a Voz da América em português tem FM com a Rádio Educativa. Para todos, para os nossos ouvintes e também para as nossas rádios parceiras, votos então de um bom ano de 2023. Na emissão de hoje, no Espaço de Angola, vamos passar em revista 2022 em termos culturais. Falaremos de 2022 em termos de saúde e o que se quer para 2023. E teremos a rubrica Fala África hoje com os sonhos de alguns dos nossos amigos. Mas agora, vamos saber as histórias que fazem manchete hoje, primeiro dia de 2023.
Pelo segundo dia consecutivo, a Rússia voltou hoje a bombardear a Ucrânia com drones e mísseis. O comando da Força Aérea Ucraniana disse ter destruído durante a noite de fim de semana, da noite de fim do ano, 45 drones Shahed de fábrica iraniano, 32 no domingo, já depois da meia-noite, e 13 durante a noite. Além disso, foram lançados 31 mísseis e foram levados a cabo 12 bombardeamentos aéreos através do país nas últimas 24 horas. Ontem, um míssil atingiu edifícios residenciais e um hotel na capital. Uma pessoa morreu e mais de 20 ficaram feridas. O Ministério da Defesa russo disse ter atingido locais de produção, armazenamento e de lançamento de drones ucranianos. Os meios de informação russos disseram ter-se registrado bombardeamentos da artilharia ucraniana contra zonas controladas pela Rússia. A agência de notícias russa RIA disse que 6 pessoas foram mortas quando um hospital foi atingido em Donetsk. No seu discurso de Ano Novo, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o seu desejo para 2023 é a vitória e o empenho em continuar a lutar pelo país. Por seu turno, o presidente russo Vladimir Putin prometeu a vitória sobre o que disse serem neonazis ucranianos e sobre a alegada intenção do Ocidente de destruir a Rússia. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, disse que a vitória da Rússia é inevitável. Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas num atentado bombista contra um posto de controle numa base militar na capital do Afeganistão, Cabul, disse um porta-voz do governo dos Talibã. Ninguém reivindicou de imediato o atentado, desconhece-se o número exato de vítimas. A Organização das Nações Unidas disse, entretanto, que o vice-diretor da sua missão no Afeganistão, Marcos Potzel, reuniu-se com o vice-primeiro-ministro do governo dos Talibã para discutir a proibição de mulheres trabalharem para organizações não-governamentais. A decisão levou várias importantes organizações de ajuda internacional a suspenderem as suas atividades no país, fazendo aumentar receios que afegãos não poderão contar com ajuda alimentar, educação e cuidados de saúde fornecidos por essas agências. As ONGs avisaram que a proibição irá ter o que chamaram de consequências catastróficas. Debaixo de fortes medidas de segurança, Luiz Inácio Lula da Silva toma hoje ainda posse como presidente do Brasil. Depois de prestar juramento no Congresso, Lula irá ao Palácio do Planalto para receber a faixa presidencial perante uma multidão de 30 mil apoiantes. Espera-se que cerca de 300 mil pessoas estejam na esplanada de Brasília para celebrar a sua tomada de posse. 10 mil polícias e soldados estão de serviço na capital, onde delegações de 50 países, incluindo 19 chefes de Estado e Governo, estão presentes. Vários jogadores de futebol do primeiro escalão do Irão foram detidos, mas posteriormente libertados, por participarem numa festa de Ano Novo, onde foram consumidas bebidas alcoólicas em violação às leis do país que proíbem o consumo de álcool.
Diz a sabedoria popular que um povo sem cultura é como uma árvore sem raízes. Morre. Em Angola, o cenário não é de morte, mas de quem foge dela. As manifestações culturais pouco contribuem para o produto interno bruto ou para o crescimento do orçamento geral do Estado. A cultura não se parece a um filho, mas sim a um enteado maltratado. Ao longo de 2022, os fazedores de cultura continuaram a reclamar da falta de apoio em qualquer vertente por parte do Ministério da Cultura e Turismo, do governo em si. Tubarão é baterista do grupo musical Afrasound Star. Apontou a falta de apoio ao grupo.
Nunca mais, porque o nosso governo tem um sistema em que os embaixadores, quando estão lá fora, não se ocupam do lado cultural, e isso tem sido mau, porque as outras comunidades do Senegal, o Congo e outros, por valorizar a cultura deles, as comunidades deles são mais respeitadas, está a ver? Eles até diziam-nos assim, mas tem cabo-verdianos com bares que dão música, clubes noturnos na Holanda, em Bruxelas, em Paris. Tem senegaleses quando é aniversário da independência deles e outras coisas. E sempre tem essas festividades, eles aglomeram suas comunidades. Vocês, epá, nem parecem ser africanos, vestem-se como europeus. Onde estamos só cheira perfume, e a vossa cultura onde é que está? E a gente às vezes ficava sem resposta, né? Porque isso, quem tinha que dar essa resposta são as autoridades. Mas olha, as autoridades nossas governamentais, nesse aspecto posso te dizer, eles não ajudam nem apoiam ninguém.
Tubarão, baterista do grupo Afrasound Star, por altura da morte do vocalista Pop Show, ao longo deste ano de 2022 que agora termina, e por todos outros anos, a lista tem sido enorme de artistas que morrem. Em 2022, só para citar alguns, Chinina, cantora, Zeca Tirilene, guitarrista dos Chiesos, Zé Fininho, percursionista, até ao Na Grelha dos Lambas, o Estado-Maior do Kuduro, no dia 18 de novembro, enterrado no cemitério da Santana, no dia 22 de novembro. Se bem do gueto disse que os kuduristas apostam agora na política. Em 2023, o Parlamento será o objetivo atingido.
E a partir de hoje, o governo angolano, o governo mundial, vai reconhecer os kuduristas. Sabem por quê? Porque próximo ano vamos entrar em firme, com toda a paz, toda a força, na Assembleia Nacional. Já tem alguém preparado, que é o Bebo Clono.
Mas isso é apenas a vossa vontade? Acha que será real?
Mano, toda a voz do kudurista é ouvido, porque nós somos o segundo partido maioritário dessa Angola. O primeiro partido maioritário dessa Angola é o MPLA, o segundo partido dessa Angola maioritário são os kuduristas.
Partido como se não fazem política?
Nós fizemos política porque nós deixamos...
Fazem política ou cantam?
Não. A música é uma política. As suas palavras é política. A política não é só sentar na Assembleia Nacional e falar de política.
Mas os kuduristas não falam nada. Cantam o quê?
Mano, que não falam nada nesse país são os sembistas, porque eles até já deixaram as suas cartas, uniram-se com os kuduristas, porque a partir de hoje, em Angola, só existe um estilo musical que é o kuduro.
Com a morte do Na Grelha, fica mais fraco o kuduro.
É isso que eu acabei por dizer há pouco tempo. O Na Grelha veio ressuscitar mais uma vez os kuduristas. Ele morreu por nós. Jesus Cristo morreu para o mundo. Na grelha morreu os escudoristas.
Falam-se também que os escudoristas não cantam. Estão a utilizar outros ritmos que não seja aquele kuduro que fazia os lambas.
Mano, a criança nasce com 0 anos e cresce, a vida é uma escada. Se existir algum kudurista que está fazendo outra vertente de música, desde que não foste da vibe kuduro.
Deixa de ser kuduro?
Não deixa de ser kuduro. É Angola, até o que está a cantar semba não é semba, é kuduro. O que está a cantar kizomba não é kizomba, é kuduro. Porque em Angola só existe um estilo de música que é o kuduro.
Para 2023, kuduristas apostam na política para mudarem a vida dos artistas. Da música para a moda, Iracema Cordeiro é estilista. Realizou o concurso Mentalidade para reconhecimento de quem merece, para dar mérito àqueles que muito fazem para a moda, mas estão de fora dos holofotes ou dos palcos da fama. A estilista disse querer valorização, reconhecimento pelo trabalho.
Alguém tem que valorizar, em algum momento tem que ser valorizadas, porque as pessoas fazem muito pelo mundo da moda, pelo mundo das artes mesmo, não é? E foi aí que eu surgi com o projeto, sentei umas quantas vezes com a equipa, e então decidimos em janeiro lançar o concurso, as inscrições. Fizeram as inscrições em janeiro, depois de fevereiro para março nós pesquisamos, eu particularmente estive a pesquisar cada um dos concorrentes, daqueles que nós selecionamos, porque tinham que ser, por exemplo, na área de modelos, tinham que ser modelos que não se dizem ser só modelos, mas que têm alguns trabalhos feitos. Não precisam de ser trabalhos de renome, mas precisam de ser trabalhos que nós conhecemos, que nós já lá tivemos por aí. Depois temos a categoria de fotógrafo, colocamos a categoria fotógrafo, agente de moda, produtor de eventos de moda, colocamos a modelo Gordiva, enfim, nós colocamos aquilo que é a nossa realidade. E não é só nossa, atenção, não é só nossa. Eu comecei a ver que existem, não vou dizer muitos, mas existem N eventos onde são premiados estilistas de renome, são premiados modelos já conhecidos, porque já fizeram trabalhos A, B e C. E o resto desse pessoal fica onde? Em que momento é que eles vão ser reconhecidos? Isso era uma pergunta que batia sempre na minha cabeça, sempre, sempre. E mesmo até hoje continua a bater na cabeça.
E conseguiu juntar, reunir essas pessoas que não são conhecidas, não são personalidades que aparecem sempre na mídia, por exemplo?
Consegui, graças a Deus consegui. Até hoje recebo elogios e as pessoas parabenizam-me por isso, por terem estado num evento onde era uma mistura de entidades conhecidas e não conhecidas, não é? E o concurso em si teve um processo de votação por um aplicativo. Algumas pessoas até ainda achavam que podiam comprar votos. E tanto que sou eu é que geri esse aplicativo. Preferi não ceder a ninguém para depois amanhã não ter algum tipo de situação de dizerem que houve ou preferências ou compra de votos ou alguma coisa de género. Não é? Houve votação de abril e maio. Depois fechou-se as votações e foi quando eu preparei até o dia do evento. Somente eu sabia quem eram os vencedores. Em momento algum eu podia dizer mesmo para, porque eu queria poder defender aquilo que eu defendo sempre, que é mesmo a transparência, é mostrar, não, olha, se ele ganhou foi mesmo por votação.
Iracema Cordeiro, estilista, e o artista plástico Mauete Patrício promoveu a exposição Estética de Lenhas
de Sérgio Lumingo. Na altura, reforçou o grito de apoio aos fazedores de arte.
Eu nunca recebi nenhum apoio, já que eu trabalho com o meu sistema, sou filantrópico, né? Trabalho filantrópico. Isso aqui é uma dádiva também de mim que eu estou a oferecer para a nossa sociedade. Mas realmente.
Mesmo com a filantropia, também não deixaria de querer ter um apoio.
Querer ter, sim.
Ou institucional ou financeiro?
Realmente, nós precisamos desses apoios. Precisamos muito.
Por exemplo, o ateliê Mauê precisa de quê?
O ateliê Mauê precisa. Já temos um espaço, mas precisa de construir uma escola de raiz. Além dessa
formação
escola,
artística, na disciplina das artes plásticas?
Sim, sim. E além dessa formação, nós precisamos criar também orfanatos, porque tem muitos miúdos que moram na rua com talento artístico. E nós queremos recuperar aquilo, todos eles, por numa condição, se haverá apoio.
Habitabilidade, não é?
Sim, sim. Então conseguimos dar a formação, né, para que esse miúdo ganhe um futuro melhor, em vez de estar ali se drogar, se destruir nas drogas. Então nós precisamos que haja muito.
Aproveitar esse talento artístico de quem está na rua.
Quem está na rua, sim, sim. Nós queremos fazer isso, porque Angola tem muitos talentos que nós estamos a descobrir, mas estão sendo mortos porque não há apoios, né? Eu posso dizer também do Ministério da Cultura, pá, não.
Mas há este interesse, há este apoio no homem artista aqui em Angola?
Sim, tem,
tem sentido de que ou que tem faltado ou que precisa investir nesse lado?
Não, precisa se investir nesse lado. Porque eu vejo que apoio cultural é muito pouco. É muito pouco. Enquanto nós podemos ter mais Picassos aqui no nosso território angolano.
Podemos ter, tem sentido de que há até alguns Picassos por aí?
Ah, há alguns Picassos. Como acabei de descobrir o Sérgio, com seu próprio traço. Pá, ele não pinta como ninguém, está a pintar mesmo como o Sérgio. Não tem obras iguais a outro artista. Eu sei que é um desafio, essa exposição que eu estou a fazer, é um desafio de levar ao nosso mercado um jovem talentoso, um jovem. Além de talentoso, mas um jovem que entende da sua profissão.
Mauete Patrício, artista plástico. Outros fazedores de arte, artesãs, escultores, aqueles que exercem a arte na rua, pedem melhores condições de trabalho, locais apropriados para o artesanato no Benfica.
É para dar um lugar mesmo digno, fazer lá uma coisa bonita. Se fosse fazer uma coisa bonita, aqui deveria ter muita gente. Mesmo lá no Museu da Escravatura, vai pouca gente, porque mesmo é distante. Eu deixo em primeiro lugar que criem mesmo locais apropriados para essas atividades. Locais que identificam realmente que é um local de artesanato, que as pessoas podem lá chegar, fazer as suas compras com toda a tranquilidade e segurança.
Em relação às necessidades das artesãs do Benfica, John Bella, responsável pelo setor da cultura e turismo do município de Talatona, prometeu resolver o problema até junho de 2023.
Nós não nos abandonamos, nós continuamos a trabalhar. Eles sabem perfeitamente que o que têm estado a fazer. Eles têm estado a trabalhar comigo, já os têm levado em algum sítio, atirados dali para algum sítio, e é o meu grande propósito, até antes da realização desta feira, desta Praça do Artesanato, é mesmo começar a bater a porta aos grandes estabelecimentos, não é? Para que haja também a proteção dos seus trabalhos.
Uma outra área das artes, considerada ainda de moribunda, que caminha lentamente para melhores dias, é o cinema. A produtora Geração 80, vencedora na categoria de cinema e audiovisual, do Prémio Nacional de Cultura e Artes 2022 chamou a atenção do Governo, Ministério da Cultura e Turismo para dar um rumo diferente ao cinema que é feito em Angola.
É só preciso que as pessoas que têm, e quando eu digo o poder, aí refiro-me mesmo o poder na questão política, acreditem em nós. E quando eu digo acreditar em nós, é acreditar em nós enquanto país. Se acreditarem em nós enquanto país, o cinema angolano vai estar no lugar em que ele merece estar. Porque nós podemos ter tudo. Podemos ter dinheiro, podemos ter estrutura, podemos... Se quem tem a legitimidade de criar as condições, o caminho, trilhar o caminho, não acreditar em nós, provavelmente vamos estar no mesmo lugar ou pior.
Ngoi Salukombo, da produtora Geração 80, e o cinema em 2022. E na cerimónia de cumprimento do final de ano do Ministério da Cultura e Turismo, o ministro Felipe de Pina Zau prometeu melhorar a condição de vida, de trabalho, dos fazedores de cultura em 2023. A efetivação da carteira do artista pretende-se que seja um facto.
Não poderia terminar sem fazer referência à iniciativa que teremos que concluir em 2023, a carteira do artista. Certamente que é uma ferramenta fundamental de garantia da sustentabilidade dos profissionais da arte nos mais variados domínios, dando assim mais segurança e dignidade a quem se entrega profissionalmente a esta tão honrosa carreira. Em era do conhecimento, os setores da cultura e do turismo só serão sustentáveis se tiverem mecanismos de formação e certificação dos seus profissionais. De forma dinâmica, precisamos de atrair e gerar talentos, pois só assim será possível pensarmos no futuro de forma sustentável e com otimismo. O Centro Cultural do Ambo está quase finalizado e o Palácio da Música e do Teatro, bem como a Casa do Artista, em breve serão construídos, uma vez que os aspectos burocráticos já se encontram praticamente acabados. Tudo isto, associado às salas de espetáculos de interesse público que se encontram inativas, permitirão criar uma agenda cultural mais dinâmica e necessária, não só para a atividade artística, como também para a atividade turística, quer interna, quer internacionalmente.
Felipe de Pina Zau, ministro da Cultura e Turismo, durante a cerimónia de cumprimento do final de ano, fica a promessa de melhores dias para os fazedores de cultura no ano de 2023. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
A Voz da América, emissão vespertina em português. Votos de um bom primeiro domingo de 2023 para todos.
Thank you.
1 de janeiro de 2023, para todos, votos de um bom domingo e um bom ano novo. Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português. De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. O Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e Moçambique. Pode entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós, de segunda a sexta, para o Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está também nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube e, claro, Facebook. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. O nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Olá, bem-vindos. Hoje é 1 de janeiro de 2023 e esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, com Ana Guedes na apresentação e o Lio Saíl na produção. Pode seguir esta emissão em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em São Tomé em FM, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos ainda em Moçambique, em Quelimane, com a Nova Rádio Paz. Estamos em Nampula, com a Rádio Encontro, em Maputo e ZFM. Não esqueça, estamos também em FM na cidade de Bissau, isto na Guiné-Bissau, com a Rádio Pidjigiti. Na cidade de Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu, e a Rádio Sisanou, que é Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Parceira, a Papagaio, também em FM estamos em Cachum, com a Rádio Berlando. Em São Domingos é a Rádio Comunitária de Casumai e estamos com a Rádio Educativa, a nossa Rádio Parceira em Catió. Para todos, saudamos desde Washington e desejamos um bom ano 2023. Depois de sabermos as notícias que marcam a atualidade deste primeiro dia do ano de 2023, vamos conversar sobre saúde. E na rubrica Fala África, alguns dos nossos amigos vão compartilhar connosco, convosco, sonhos para 2023. Mas antes de mais, vamos às notícias do mundo neste primeiro domingo de 2023.
Olá, ouvintes, ao microfone João Santa Rita. Pelo segundo dia consecutivo, a Rússia voltou hoje a bombardear a Ucrânia com drones e mísseis. O comando da Força Aérea Ucraniana disse ter destruído durante a noite de fim de ano 45 drones Shahid de fabrico iraniano, 32 no domingo, já depois da meia-noite, e 13 durante a noite de sábado. Além disso, foram lançados 31 mísseis e foram levados a cabo 12 bombardeamentos aéreos através do país nas últimas 24 horas. O Ministério da Defesa russo disse ter atingido locais de produção, armazenamento e de lançamento e drones ucranianos. A agência de notícias russa, RIA, disse, por outro lado, que 6 pessoas foram mortas quando um hospital foi atingido pela artilharia ucraniana na cidade ocupada de Donetsk. No seu discurso de ano novo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que o 6º desejo para 2023 é a vitória e o empenho em continuar a lutar pelo país. O presidente russo, Vladimir Putin, prometeu a vitória sobre o que disse serem neonazis ucranianos e sobre a alegada intenção do Ocidente de destruir a Rússia. Várias pessoas morreram e outras ficaram feridas num atentado bombista contra um posto de controle numa base militar na capital do Afeganistão, Cabul, disse um porta-voz do governo dos Talibã. Ninguém reivindicou de imediato o atentado e desconhece o número exato de vítimas. O atentado ocorreu a cerca de 200 metros do aeroporto civil da capital e perto do edifício do Ministério do Interior, que foi o alvo de um atentado em outubro em que pelo menos 4 pessoas morreram. A Organização das Nações Unidas disse que o vice-diretor da sua missão no Afeganistão, Marcos Potzel, reuniu-se com o vice-primeiro-ministro do governo dos Talibã para discutir a proibição de mulheres trabalharem para organizações não-governamentais. Várias organizações suspenderam o seu serviço e a ONGs avisaram que a proibição irá ter o que chamaram de consequências catastróficas. O diretor da ajuda da ONU, Martin Griffiths, vai deslocar-se ao Afeganistão para discutir a proibição. Debaixo de fortes medidas de segurança, Luiz Inácio Lula da Silva toma hoje posse como presidente do Brasil. Depois de prestar juramento no Congresso, Lula irá ao Palácio do Planalto para receber a faixa presidencial perante uma multidão estimada em 30 mil apoiantes. Espera-se que cerca de 300 mil pessoas sejam na esplanada de Brasília para celebrar a sua tomada de posse. 10 mil polícias e soldados estão de serviços na capital brasileira, onde delegações de 50 países, incluindo 19 chefes de Estado e governo, estão presentes. O antigo presidente Jair Bolsonaro está atualmente na Flórida e ainda não reconheceu a vitória de Lula. Um dos seus apoiantes foi preso depois de uma bomba ter sido descoberta num caminhão à entrada do aeroporto de Brasília. E vários jogadores de futebol do Irão foram detidos, mas posteriormente libertados por participarem numa festa de Ano Novo, onde foram consumidas bebidas alcoólicas.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em www.voportugues.com. Vamos então falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Falamos dos temas que marcaram 2022 em termos de saúde e o que se pode esperar para 2023. Olá então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos à primeira edição de Saúde com a doutora Graça Matinha neste ano 2023. Olá, doutora Graça, bem-vinda, bom ano novo para si e para os nossos amigos.
Olá, queridos ouvintes, um bom ano para todos e desejo que seja um ano, de facto, de muito trabalho e muito sucesso, acima de tudo, com bastante saúde.
Exatamente, doutora. Saúde, acima de tudo, não é? Diz-se que é talvez o bem mais precioso, não é? O que a doutora Graça costuma dizer. Então, doutora, vamos olhar para 2022, antes de passarmos a 2023. Doutora, 2022, em termos de saúde, foi um ano marcado por quê?
Olha, Ana, 2022 foi um ano de muitos desafios em termos de saúde pública global, mas também foi um ano em que houve importantes avanços na saúde pública. Um dos primeiros avanços que vale a pena mencionar é o progresso contra a Covid-19. Nós lembramos dos anos passados, desde 2020, 21 até 22, que o mundo inteiro estava a debater-se com esta pandemia, mas que no ano de 2022 começou a notar-se importantes progressos, não é? Houve uma redução redução drástica dos novos casos de Covid, isto tudo aliado à maior disponibilidade de vacinas, que permitiram que os países muito rapidamente avançassem para a vacinação em massa, não é? E isto claramente ajudou a diminuir não só os casos, mas também as mortes diminuírem cerca de 90%. O outro aspecto que marcou o ano de 2022 foi a questão de uma nova emergência de saúde pública. Em julho de 2022, a OMS declarou a varíola dos macacos, que era uma situação bastante nova e pouco conhecida a nível global, mas felizmente não teve uma dimensão como a de Covid, não é? Os números de casos começaram a diminuir e foi possível controlar esta nova emergência. Por outro lado, temos também a questão do ébola em Uganda. Em setembro, Uganda declarou um novo surto de ébola e que já não era relatado no país há 10 anos. E pronto, houve necessidade de mobilizar recursos para poder combater este surto. E que está, na verdade, já numa fase regressiva. Uhum. Outro aspecto, Ana, que marcou o ano de 2022, que marcou largamente e impactou muito na saúde pública, foi a questão da guerra na Rússia, não é? A OMS reconhece que o impacto dessa guerra foi bastante devastador, não só para o povo ucraniano e russo, mas para todos os países ao redor, porque houve muita migração, e tudo isso acaba afetando muito a questão da saúde pública. E, não menos importante, temos a questão da vacina da malária, que houve dados divulgados pela OMS que indicam que os casos e mortes por malária são estáveis desde 2021 no continente africano. Uhum. E essa disponibilidade da vacina, que a expectativa é que os países possam implementar de forma ampla ao longo deste ano de 2023. E fazendo essa ligação, também temos a questão das coberturas vacinais de uma forma geral, que restaram um declínio que foi, de grande parte, foi resultado da pandemia da Covid, e que, bom, é preciso que se arregasse as mangas para trabalhar neste aspecto.
Doutora, portanto, 2022 são temas que de alguma forma acabam por transitar para 2023, como por exemplo a questão do Covid-19. Que grandes temas é que podemos esperar no ano que hoje se inicia?
A questão do Covid-19 continua a ser bastante relevante. É verdade que houve uma redução importante dos novos casos e das mortes, mas a OMS reforça a importância de preencher essas lacunas, por exemplo, na vacinação. É preciso continuar nos oferecer um maior acesso à vacinação e também compreender-se um pouco melhor sobre a Covid, que é para ver se é possível, de uma forma muito geral, prevenir surtos subsequentes. A questão também da prevenção de uma futura pandemia, há um esforço muito grande a nível dos países, né? No sentido de tentar compreender-se um pouco mais o que é que aconteceu e que recursos existem para podermos fazer face a eventuais novas pandemias. Um aspecto que vai continuar a ser relevante na saúde pública é a questão da nutrição, ok? A nutrição, a cólera e malária, principalmente na África, vão continuar a ser assuntos de bastante relevância. Nós sabemos que há muitas crianças que morrem por desnutrição e até adultos, então este continua a ser um assunto de grande relevância. Outro aspecto que vai marcar o ano de 2023 tem a ver com a questão das mudanças climáticas, que, bom, nós sabemos que o mundo inteiro tem essa preocupação, porque com as mudanças climáticas podem surgir outros agentes causadores de doença que podem ser prioritários. Uhum. Então, há uma grande preocupação em relação à questão das mudanças climáticas e o seu impacto na saúde pública.
E depois temos também a questão da prevenção e tratamento de doenças não transmissíveis e a saúde mental. A OMS diz que no ano 2022 houve um grande empenho na questão de saúde mental a nível mundial, mas é preciso que esse esforço se mantenha, porque está mais do que provado que um dos nossos problemas na atualidade são as doenças mentais, que muitas vezes passam despercebidas por causa da forma como nós vivemos atualmente. Portanto, esses são alguns dos assuntos que vão marcar no ano 2023. Já falamos anteriormente da questão da vacina da malária. Espera-se que os países africanos possam, de forma alargada, fazer a implementação da vacina na malária no ano de 2023.
Doutora, em termos, falamos das questões de doenças mentais, há um outro problema que de alguma forma se coloca nos diferentes ministérios de forma diferente, que é a questão da obesidade, que é algo que tem grande impacto em várias situações de saúde, sobretudo, por exemplo, questões cardíacas. Uma das coisas que se diz é que, por exemplo, no hemisfério norte as pessoas têm tendência a serem cada vez mais pesadas, maior, grande obesidade, contrariamente a muito do que se passa no hemisfério sul. Todavia, há também a questão da mudança dos comportamentos em termos de exercício, em termos alimentares. Isso é também um problema para 2023?
Bem, olha, naturalmente os problemas que estão associados ao estilo de vida vão continuar a ser relevantes. Nós estamos em tempos em que as doenças cardíacas, as doenças relacionadas com os hábitos alimentares estão a aumentar, estamos num período em que os cancros também estão a aumentar, portanto, essas doenças, as doenças não transmissíveis, vão continuar a estar no topo das prioridades, porque sim, o estilo de vida impacta muito nessas doenças, portanto, vão continuar sim a ser prioridade a nível dos países.
Em termos, muitas destas doenças, questões de saúde, têm muito a ver com saúde ambiental, portanto, com poluição. Em termos de saúde, é também um dos grandes, por assim dizer, um dos grandes temas para 2023, portanto, não só a questões de saneamento básico, como questões de poluição atmosférica e de poluição até em termos de barulho, por exemplo, em que se diz que hoje em dia há cada vez um maior número de pessoas, sobretudo jovens, por exemplo, que estão a perder a audição.
Sim, naturalmente as questões da poluição que estão diretamente associadas com mudanças climáticas, principalmente a poluição do ambiente, não é? São sim um ponto prioritário para o ano de 2023. Apesar de que para alguns países, falo principalmente dos países do terceiro mundo, os países em via de desenvolvimento, não há muitas ações concretas nessas áreas, embora sejam discussões que estão na mesa. Mas eu penso que há, não que não seja prioritário, mas há outras questões que vão roubar mais atenção das autoridades de saúde, não é? Mas claramente a questão da poluição, que seja a poluição do ambiente, poluição sonora, são assuntos relevantes para a saúde pública e são, na verdade, problemas dos tempos atuais, dos tempos modernos, para assim dizer.
Doutora, por último, como médica, quais são os seus desejos em termos de saúde para 2023?
Bem, Ana, meu primeiro desejo tem a ver com as lições que nós aprendemos com a Covid. Um dos aspectos que para mim foi bastante ressonante é a questão para termos sistemas de saúde suficientemente robustos e fortes para poderem atender às diversas situações que possam surgir. Portanto, eu penso que, apesar de termos todos esses aspectos, todas estas prioridades que aqui mencionei, a questão do reforço dos sistemas de saúde é de grande relevância, porque se nós não temos sistemas de saúde suficientemente fortes, robustos, qualquer situação, qualquer pandemia, qualquer epidemia pode criar uma ruptura no sistema. Portanto, para mim esse é um aspecto que faz ponte para todos esses problemas que nós mencionamos. É uma coisa que eu pessoalmente gostaria de ver muito esforço a ser aplicado nesse aspecto. Mas também penso que, como indivíduos, nós aprendemos muito sobre a questão de prevenirmos as doenças e como é que nós podemos, de forma individual e de forma coletiva, como é que nós podemos agir para o bem-estar da sociedade no seu todo. Portanto, eu penso que são lições que nós não devemos deixar para trás, porque a pandemia da Covid já não é um problema muito grande de acordo com a nossa percepção. Então, tudo aquilo que nós aprendemos, a questão da lavagem das mãos, de evitarmos estar em locais aglomerados, a questão de protegermos e protegermos as pessoas ao nosso redor quando nós estamos com tosse, para mim são lições que nós temos que transportar para a vida, porque podem ajudar-nos a prevenir de muitas outras doenças que possam surgir no nosso meio. Portanto, são esses aspectos que penso que como indivíduo temos que pensar nelas, mas também como parte do sistema de saúde temos que abraçar e continuar a trabalhar no reforço dos sistemas de saúde.
E pronto, amigos ouvintes, assim chegamos ao final da primeira rubrica de consulta doutora Graça, a rubrica de saúde que nós temos semanalmente, a primeira de 2023. Eu vou-me despedir de todos e também para a doutora Graça com votos de um bom ano 2023 cheia de saúde, ou o melhor possível, doutora, e como sempre, continuar juntas.
Estamos juntas, Ana. Um ano cheio de saúde para todos nós, que de facto 2023 venha com bastante saúde. Voltamos a falar para a semana e até lá lemos Vida da Saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
De janeiro de 2023, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Um bom domingo para todos, um bom ano de 2023.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
Amigos, recordamos que segunda a sexta pode ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook encontra-nos através de Voa Português. A rubrica Fala África, da Voz da América, começa o ano 2023 com um programa especial da Nova. Denis Teschke, que é responsável por este espaço, pediu a vários entrevistados do seu programa ao longo de 2022 para que partilhassem connosco um sonho que eles querem realizar em 2023 e dizer também o que é que estão a fazer para que esse sonho se torne uma realidade.
Olá pessoal, aqui Denis Teschke e no primeiro programa de 2023 eu quero aproveitar a oportunidade para desejar um feliz ano novo com muita saúde e felicidade para você que está acompanhando a gente aqui no Fala África Voa. E nós preparamos um programa especial para o primeiro programa de 2023. Conversamos com alguns convidados do Fala África Voa para saber que sonho que eles querem realizar em 2023 e o que eles estão fazendo para que isso se torne realidade. Vamos conferir.
Olá, eu sou a Graça Sanches, sou cabo-verdiana. Neste momento vivo na Suíça. O meu sonho para 2023 é poder continuar a trabalhar numa organização internacional aqui em Genebra, na área humanitária, sobretudo em relação às questões de direitos humanos e direitos das mulheres. Por isso, estou a estudar liderança, estou a estudar o inglês e o francês para aprimorar os meus conhecimentos. Aproveito para desejar um feliz 2023 a todas e a todos, especialmente os meus conterrâneos em África.
Olá a todos, daqui fala o Lão Sejar, sou ator e compositor. 2022 foi um ano incrível. Para 2023, eu tenho um sonho para ser realizado. É esta obra aqui, minha obra-prima, que estará disponível já em 2023. Já estou trabalhando no projeto já há algum tempo, já tenho alguns artistas envolvidos e a estreia será aqui em Lisboa e vamos tirar este Lisboa do mundo. 2023 é um ano de sonhos, um ano de realizações e eu desejo tudo de bom a todos e que sejam atentos. Semba 2023.
Olá, eu sou Cristóvão Júnior, sou artista plástico moçambicano, residente na cidade de Chimoio. Desejo a todos um feliz 2023 e para este ano eu tenho um grande sonho. Meu sonho é de participar ativamente em exposições internacionais. Para tal, eu gostaria de participar numa exposição, quiçá, em Johannesburg ou Cape Town. Para tal, eu estou a trabalhar ativamente em obras de arte de padrão e de qualidade internacional e estou mesmo a trabalhar para que isso aconteça e tenho todo o vosso apoio. Obrigado.
Alô pessoal, aqui Sidney Mavi, produtor-geral da GM Record. Quero desejar a todo o pessoal um início de 2023 com muita prosperidade e que consigam realizar os vossos sonhos. O meu é a caminho dos 100 CDs e estamos bem perto. A ideia é realizar ainda este ano. Um abraço.
Olá, 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 eu sou a Tânia Sumé, presidente da Humanize e membro conselheira de coaches da Forbes. É um prazer enorme estar aqui. O meu sonho para 2023, de facto, é ter o meu mais recente livro que se encontra na Amazon, Melanina, uma sonhadora da favela do Quinto Bis, a ser ou uma série ou um filme do Netflix Brasil ou mesmo Netflix dos Estados Unidos. Esse é, de facto, um dos meus maiores sonhos para 2023. Quero desejar a todos vocês um 2023 extraordinário, cheio de concretizações, porque eu cá acredito em cada um de vocês. Taxanity, ativa a tua energia e descobre todo o sucesso que há em ti. Grande beijo e até já.
Olá, tudo bem? Eu espero que sim. O meu nome é Cláudio António Romão, sou apresentador de rádio e designer gráfico. O meu sonho para este ano, porque eu espero que seja realizado, é a minha empresa que tem uma solução para aquele que é o ramo artístico. Espero que este projeto consiga resolver as vidas e as dificuldades que os nossos artistas atravessam na Guiné-Bissau. Desejo um bom ano a todos. Um abraço.
Olá a todos, eu sou a Zina Soma, líder cívica angolana. Para o ano 2023, uma das minhas metas é finalmente ter a minha própria associação, uma associação de mulheres ligada a questões de paz e segurança com foco nos direitos humanos. E para tal, já comecei com os procedimentos legais para a legalização da mesma e começar em 2023 com o pé direito. E eu desejo a todos próspero ano novo, feliz Natal e que em 2023 todos os sonhos possam se concretizar e um dos meus maiores desejos é que cada um vá atrás dos seus sonhos e não se limite por causa da limitação de outras pessoas. Festas felizes e bom ano novo!
Gente, o Fala África Voa já chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês se sintam inspirados aí pelos nossos convidados a correr atrás do sonho de vocês para que eles também se tornem realidade em 2023. Muita paz, muita saúde aí para todos e um forte abraço.
E assim, amigos, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 1 de janeiro de 2023 da Voz da América, em português, primeiro domingo deste ano novo. Para todos os nossos amigos e suas famílias, votos de um excelente ano novo. Tudo bom, muita saúde, dinheiro, amizade e amor. Amanhã, aqui voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos, despeço com um abraço a Ana Guedes e o Luís Saílo. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.